Democráticas, caras pálidas. Tô aceitando o coraçãozinho aqui, tá? Pra subir no Instagram. Pessoal aqui no Instagram curtindo a live. Também estamos no Facebook. Também estamos no YouTube. E no Twitter. Se tiver mais uma plataforma por aí, também vamos tá. Tem de ver tudo isso aí. Fala em plataforma, gente. Eu vi o filme da Netflix, O Dilema das Redes. Na verdade, eu vi até o minuto 20, né? Não aguentei ver mais. Eu não sei se eu tô muito chato, e que é uma possibilidade muito possível e provável, mas eu achei uma bomba aquele filme, Dilema das Redes. Coisinha ruim. Eu vou te contar, não é falar de rede social, falar desses fenômenos. O perigo de falar besteira é muito grande, muito grande. Eu acho que eles fulanizam o debate, o fenômeno, eles simplificam demais. E existe esse fetiche dos jovens, né? Os jovens CEOs, os jovens designers éticos do Google, de quererem dizer coisas que aparentemente só eles entendem. E as outras gerações não vão sacar direito como é que funciona. Eles não têm vocabulário do mundo do discurso padrão, um pouco acadêmico que seja. Eu achei uma coisa infernal. Condução também, consegui até o minuto 20. Eu vou dizer isso para vocês aqui, porque eu sei que muita gente está gostando e tal. Não tem problema, pode assistir à vontade, é bom assistir. Eu leio a Folha de São Paulo todo dia. Você quer mais o quê? Eu leio a Folha de São Paulo. Quando eu digo assim que eu não gosto, não estou estimulando para você não consumir aquilo, não. Talvez seja o exato contrário. Vá ver, conferir se realmente eu estou com alguma razão. Agora eu vou explicar, tentar, pelo menos começar falando disso. Eu vou falar, evidentemente, do lobby patético pela volta às aulas, que para mim se traduz num verdadeiro fracasso como sociedade, não penalizando a sociedade brasileira, mas a elite brasileira, que é muito ruim, é muito incompetente. E, mas aí não pode chamar de elite. Pode, a palavra elite já virou um adjetivo pejorativo no Brasil. Eu já falei que se alguém me chamar de elite aqui, eu processo, entendeu? Eu vou processar. Agora, sobre redes, sobre internet, eu acho que aquela discussão é muito rudimentar no Dilema das Redes ali da Netflix, caça-níquel. Eles colocam um fundo de musiquinha de suspense inteligente. Agora é moda isso também, né? É um suspense inteligente, assim, uma coisa que parece que teu cérebro está funcionando, entendeu? Quando você vê, deixa eu colocar aqui direitinho o meu computador aqui, deixa eu limpar minha mesa aqui e tal. Ah, beleza! Isso aqui tá uma beleza! É a live do Conde, gente! Não tem outra! É essa aqui, sexta-feira, sextou! Mas assim, só para continuar, né, nessa iconoclastia básica aqui do Condão, eu acho que fazem teoria da conspiração. Eu vi o documento, parecia um documentário feito pelo Duplo Expresso. Pior merda não pode ter. Muito conspiratório, sabe? Muito transcendental. O mundo, as redes sociais vão acabar. Que merda é essa? Para com isso. Não é assim. Não é assim que funciona. Vamos olhar para as redes sociais com espírito crítico, sem ficar nesse tom apocalíptico de ai, porque a rede social que mudou tudo subjetivo e tal, aquele. Não é, ai, porque. Sabe, eu falo sempre, faz tempo disso, é trivial falar de rede social. Puxa! É um fenômeno como qualquer outro que a humanidade já passou. Quando a invenção do rádio, a invenção da televisão que faz 70 anos hoje. Brasileira. Esta grande merda chamada televisão brasileira faz 70 anos. Hoje eu até brinquei com tesão de 100, né? Faz 70 anos com tesão de 100. Nunca vi nada mais, envelhecido, pior sentido que a palavra pode ter, do que a TV brasileira. Essa estética da TV brasileira é uma infâmia. Faz parte do significante. Se você já foi no analista, alguém aqui já foi no analista? Psicanalista? Conhece? Lacaniano, freudiano, kleiniano, Pizarro, tem até junguiano também, tem gente que gosta do Jung. Eu tenho uma piada básica assim de psicanalista, né? Não, vontade de ir no psicanalista. Eu sou analisando habituê, né? Faz tempo que eu já não vou, né? Mas é que agora eu tenho vocês. Pra que eu vou pra um divã se eu tenho a live do Conde de vocês aqui toda noite? De graça? Pra mim? Pra que? Eu tô falando sério. Eu não preciso mais. Tô brincando, preciso sim, e precisa ter só tempo e dinheiro para fazer mais um pouquinho de análise. Mas eu fiz, deixa eu ver quanto tempo de análise, eu fiz 12 anos de análise. 12 anos, é muita coisa, né, gente? Muita coisa. Marcelo 9 volts, tá aqui. Você tá bom? Ô, boy, onde você tá, meu querido? Tá em São Paulo ou tá aqui na terrinha, essa terrinha maldita aqui? Tá em São Paulo? Me fala. O seguinte, imagina, você é normal, mas é justamente porque você tem, ir pro analista não significa que você se sinta anormal, não tem nada disso, é genial. Eu quero até dizer o seguinte, é genial fazer análise, não é para todo mundo, eu acho que realmente não é, tem gente que não vai curtir, não vai gostar, não vai entender o compartilhamento que tem ali, tá, escuta e tudo. Mas é uma odisseia, vou te contar. E eu tive o privilégio de ter bons analistas. Para vocês terem uma ideia, em momentos importantes assim, a minha analista colocava Manuel Bandeira, me confrontava assim, né? Com Manuel Bandeira, com Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, o analista tem essa liberdade de trabalhar com a literatura, com a poesia, porque até porque na poesia você tem uma densidade de sentido que é talvez a mais contundente da nossa experiência simbólica. Mas eu nem sei mais porque que eu estou falando isso, porque a análise, não sei o quê, nem sei, não sei, digredi, agora acabou. Alguém sabe o que eu estava falando? Alguém tem o fio da meada? Eu perdi, eu fiquei emocionado aqui, meu Deus. Ah, lembrei! Eu tava com as pessoas já foram fazer análise. Porque a análise é o seguinte: o significante. Quando o analista fala pra você assim do significante, fudeu. Aí fudeu. Porque justamente é essa porção física. O significante é uma porção física, sonora, visual, minêmica, né? Sua memória, sua identidade. E aí você, as tuas lembranças da mais tenra infância ou não tenra infância, basicamente infância, elas te fundamentam para o resto da sua existência. Então, elas, as suas lembranças, os significantes que latejaram, que foram importantes, que marcaram a tua subjetivação, ali naquele período dos 6, 7, 8 anos, 9, 10, a gente tem memória disso, é muito bacana ter essa memória, por isso que nós temos essa atividade inconsciente também, que é muito interessante. Tudo isso, gente, é importante. Quem preda sentido, o ser humano, a espécie humana, ela precisa de sentido. Ela se alimenta de sentido. Evidente, nós comemos também arroz com feijão, arroz que está caro e tal. A gente come tudo isso. Né? Temaki, essas comidas chinesas e tal. Mas nós precisamos de sentido. Nossa, nós não existimos fora do discurso e fora do sentido histórico. Então, nós buscamos sentido em tudo. Esse é o grande dilema. O dilema das redes aí, né? O dilema é da linguagem. Eu vou ver se eu chamo algum cineasta, algum diretor, para fazer o dilema da linguagem. Para fazer um documentário assim. Quem sabe eu consiga fazer. Mas assim, voltando à minha digressão, que eu esqueci, lembrei e agora estou voltando mais uma vez. Nós temos memórias da infância que nos significam e que são importantes para a gente. Ora, se você cresceu num país que teve a Rede Globo com presença hegemônica na nossa vida diária, dentro de casa, na sala de estar, o tempo todo, as tuas memórias de infância vão se confundir com a Rede Globo de televisão. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu quero dizer o seguinte. Nós precisamos lidar com isso. O brasileiro tem um pouco a maldição da síndrome de Estocolmo. Nós estamos sequestrados. Mas isso não é muito diferente em outros lugares do mundo. A Rede Globo, em grande medida, sequestrou a nossa intelecção durante um grande período de tempo. Agora já não é mais assim. Agora nós temos outros fenômenos concorrendo com esse fenômeno que continua, né, até para gerações mais antigas da Rede Globo. Por exemplo, meu filho, adolescente, nem sabe o que é Globo mais. A Globo está morrendo. A Globo, ninguém usa mais essa merda. Enfim, é um gigante que se estribucha antes de dar o último suspiro. Vai fazer barulho ainda, antes de sair de cena. Fato, né? Esse da Rede Globo. É só você perceber. Pergunta para as pessoas de geração de 20 anos se alguém assiste Globo. É quase uma humilhação. Só que a minha geração de 40 anos e tal, 40 e poucos, a gente assistiu, a gente tem essa memória, né? Abertura de novela, música, enfim. Algumas questões realmente povoam o nosso gerenciamento possível de sentido. Né? A Globo se apropriou de toda a cultura brasileira. Qualquer experiência cultural que se você teve nos anos 80 e 90 praticamente passa pela Globo. Ela se desapropriou do povo brasileiro a cultura, tornou-se hegemônica com a indústria fonográfica, sonorífica. Esse pessoal que faz média por aí, frequenta festas chiques, né? Diretores artísticos e tudo mais, isso não, nem me interessa, esse tipo de, sabe, submundo. Para mim é uma espécie de submundo, é um mundo frufruzinho das festas. A maioria dos intelectuais brasileiros gosta disso. Gosta, sabe, dessa coisa de fazer média, né? De publicar pela Companhia das Letras, enfim, sabe, de parecer importante. Isso realmente não me interessa. Eu me livrei rapidamente antes. Um dia eu fui, né? Um dia a gente pensa em ter essa, digamos, entrada nas rodas intelectuais de alto padrão brasileiro. Mas depois, quando a gente supera isso, também é uma sensação de liberdade maravilhosa. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto, vou falar de redes sociais rapidamente. Para trazer a questão da volta às aulas também. Então, eu vejo nas redes sociais, já escrevi muito sobre isso, já fiz muita live sobre isso, é um fenômeno de sentido. E tem coisas boas acontecendo, a gente ainda está assustado. Sabe o que é a única coisa boa do dilema das redes? A epígrafe do Sófocles. A epígrafe do Sófocles realmente foi muito boa. E, que eu não me lembro agora. Se alguém lembrar, por favor, me diz aqui. Mas era uma coisa assim: tudo que é monumental começa causando um grande estranhamento no ser humano, nas sociedades. Mais ou menos assim, né? Então, se vem para modificar a história, a sua relação com a história, com o sentido e com a civilização, te modificar como ser humano, um fenômeno novo, rádio, TV, internet, ela vai, primeiro ela vai fazer um estrago. Isso é real. Faz um estrago e depois a gente absorve a sua estrutura. Eu acho que nós estamos no processo de absorção da estrutura das redes sociais. Eu acho que falar de rede social só com essas tecnicalidadezinhas do designer ético, ficar só nessa superfície, sabe? Como se a experiência pessoal de quem trabalhou no Instagram ou no Facebook desse algum tipo de autoridade para as pessoas. Eu acho que esse dilema das redes se baseia basicamente nisso. Eu acho que a discussão é muito mais, ela pode ser muito mais interessante do que isso. Bom, mudando as democracias, eu digo que aquele filme Brexit eu acho muito mais interessante, porque ele está dramatizado. Até o filme Redes Sociais, que é do David Fincher, aí é uma outra história, aí você tem direção, né? Não é essa produção quase que, enfim, subproduto da Netflix. Você tem produção, o David Fincher, o filme da história do Mark Zuckerberg, é um filme belíssimo, é um filme profundo, um filme sensível e interessante, que deixa muitas perguntas no ar, de qualquer maneira. Então, eu acho que Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp numa outra dimensão, os efeitos do Google, tudo isso, as crianças, você vê que ontem eu falei das crianças, né? Que elas regularizam a linguagem. Eu dei o exemplo do crioulo e do pidgin. Crioulo, língua híbrida, misturada, e o pidgin, essa língua híbrida regularizada por uma criança, por um falante, né? O cérebro dele vai regularizar. Aqui só uma criança pode fazer isso, um adulto não pode fazer isso. Então, é esperar um pouco. As crianças vão regularizar essa linguagem digital. Tem muita coisa em jogo? Tem, mas adulto é um porre. Adulto enche o saco. O que eles pensam de teoria da conspiração sem parar? Teoria da conspiração é um porre. Você não precisa, com Bolsonaro na presidência, você não precisa de teoria da conspiração. Nunca mais. Nunca mais. Tudo é muito pior do que qualquer teoria da conspiração. Tudo no Brasil hoje é muito pior. Você pode pegar a teoria da conspiração mais mirabolante que você já imaginou na sua vida, não vai superar a realidade Bolsonaro nesse momento. E aí o que está acontecendo paralelo a tudo isso? Está acontecendo. O enunciado é esse. Está acontecendo alguma coisa. Os usuários estão começando a ficar nativos, estão criando uma nova maneira de compartilhar e compartimentar sentidos, e isso é isso que nós temos de ficar atento e observar. As gerações mais novas vão nos ensinar a como lidar com essa nova realidade. Nós temos de ter humildade para isso. O adulto formado, esses caras que se acham tão importantes, né, precisa ter humildade, saber absorver para reposicionar toda a estrutura de linguagem que foi historicamente concebida até hoje, que está mudando nesse momento. Isso é fato. O sentido se massifica. Você tem uma relação diferente com o teu ego. Você tem uma relação diferente com as três instâncias do inconsciente. Id, ego, superego. Agora você tem um ego digital. É fato isso. Não é delírio, Matrix. É tudo tão sutil nesse mundo da, digamos, da tentativa de fazer a observação daquilo que acontece no digital, que é muito delicado porque exige metalinguagem. Então, você tem que separar muitas coisas, tem que filtrar e triar muitas coisas para você realmente poder produzir minimamente um pensamento consistente e uma tranquilidade tua com aquilo que você observa. Eu, por exemplo, tenho uma relação com a internet que ela é boa, ela é positiva. Hoje eu fiz uma live musical. É super legal, eu não fico me jogando na parede porque o algoritmo do Facebook acaba com a vida de todo mundo. Gente, você entenda o algoritmo e produza uma resposta para isso. É muita tutela. Acho que as pessoas são muito... É uma epidemia de covardia também. Agora sim, só para fechar esse tema, Eu quero dizer o seguinte, os setores progressistas brasileiros sempre foram muito desconfiados, arredios, excessivamente críticos com relação à experiência na internet. Por isso ficaram sempre para trás até agora. Isso está mudando. Isso está mudando também em função da pandemia. Todo mundo foi obrigado a deslocar a sua experiência político-social para as redes. Evidentemente, eu não estou falando da totalidade do povo trabalhador mais humilde brasileiro. Ou seja, o Brasil, nesse momento, a fome voltou. O Brasil voltou para o mapa da fome. O mapa do desemprego, hoje o IBGE soltou também o dado do desemprego, 14,3%. E, evidentemente, é subnotificação. E agora, qual vai ser a grande desculpa dos economistas neoliberais e não neoliberais também, que estão tudo solto por aí, gostam de agradar também um pouco o jornalismo de cativeiro para ter seus artigos publicados. O que que acontece? Eles vão colocar, como o Bolsonaro está completamente blindado por esse jornalismo que está sendo praticado no país, eu não estou nem excluindo, estou falando do jornalismo de maneira geral. Estou nem excluindo as mídias alternativas, porque eu estou também assim... a gente precisa ser autocrítico, né? Se ficar gostando de achando que tudo é maravilhoso. Alguém está satisfeito com o que a mídia alternativa oferece em termos de informação? Acho que é heterogêneo, né? Tem coisas que são excepcionais. Agora, de maneira geral, acho que está a desejar. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de ser ousado. De produzir informação com robustez, com substância, com ousadia. Está todo mundo assustado ainda. Todo mundo está repetindo a cartilha básica daquele jornalismo obsoleto do século XX. Factualidade, sabe? Excessivos cuidados de usar palavras um pouco mais invasivas, né? Para significar algum tipo de fenômeno, algum tipo de informação. Eu estou sendo muito hermético hoje, desculpa. Daqui a pouco eu vou falar o português muito claro com vocês. Mas só para fechar. A esquerda, resumindo, está começando a entender, ontem eu falei que o Lula começa a entender as redes, não é um elemento isolado, a esquerda começa a entender as redes. Taila Lemos está perguntando como seria essa substância aqui no Instagram. Que substância? Eu já nem sei mais. Substância. Substância da informação, você está falando? Consistência da informação? Olha, eu acho que o espírito da live que eu produzo aqui para vocês, acho que tem um pouco isso, né? A forma de apresentar um dado, né? Precisa ter um elemento emocional, afetivo, porque o que eu combato? Esse ideal de neutralidade, da tecnicalidade da língua, isso é uma falácia, isso é uma fraude muito grande. Isso serve para encobrir, eles naturalizam essa mídia que se arvora ser técnica e neutra nos seus manuais de redação pessimamente redigidos. Folha de São Paulo, Estadão, só para dar o nome aos bois e botar os pingos nos is, serve para mascarar e naturalizar o neoliberalismo, por exemplo. Não é? Por isso que essa história do Caetano Veloso, rever... Hoje eu toquei na minha live musical, inclusive convido todos vocês a assistirem a live musical que eu fiz às 19 horas. Foi super legal, o pessoal participou ao vivo, foi muito bacana. E eu toquei uma música do Caetano Veloso que se chama nada mais nada menos do que Os Comunistas. E que é... Ela é espetacular. Então o cara fez essa música já faz uns 10 anos, cara. Música que ele fez para o Marighella, que é um herói da pátria brasileira que lutou contra a ditadura sangrenta e genocida. Bom, mas só para falar do jornalismo. O jornalismo, E a Folha de São Paulo está toda envolvida com essa coisa. Por que, que o Caetano Veloso, essa história do Caetano Veloso, revê a sua posição com relação ao socialismo e ao neoliberalismo? E qual a posição que ele viu? O Caetano tinha uma posição bastante crítica com relação ao socialismo e ele flertava com o neoliberalismo. Não à toa apoiou o Ciro Gomes para presidente da República. Essa é uma outra história. E aí ele disse que lê o intelectual, o escritor italiano, o Lo Surdo. É isso mesmo? Lo Surdo? Eu não li ainda, tá, gente? E a influência também do Jones Manuel, né? Professor de história, historiador brasileiro, pernambucano, de respeito, que todo mundo respeita muito, que ele começou a olhar diferente para esse legado pós-Segunda Guerra, né? Que aconteceu com Stalin, afinal de contas, Stalin foi um genocida, não foi um genocida. Então, o fato do Caetano, que representa muito, embora ele jamais aceitaria isso, a elite branca brasileira, adora o Caetano Veloso. Enfim, eu sei que ele não é essa criatura, essa figura. O Caetano Veloso é muito mais preto do que branco, nesse sentido. Mas a elite gosta. Gosta, né? Dessa coisa. O Roberto Schwartz escreveu um livro só para elogiar o Caetano, para você ter uma ideia. O pensamento, e o Caetano realmente é um cara interessante, mas eu quero só destacar o seguinte para falar do jornalismo. Eles ficam muito sentidos com uma guinada, digamos assim. O Caetano virar de esquerda, nossa, se o Caetano virar de esquerda e empunhar a Lula livre com toda a sua, né, toda a sua verve, toda a sua baianidade, a elite paulistana, paulista aqui, enlouquece. Vão cancelar o Caetano Veloso. Entendeu? Por isso que ele sabe onde pisa. A Paula Lavigne está lá, ajuda ele em tudo, né? Então não vamos ficar preocupados com isso. O detalhe é que estou falando de totalitarismo, de autoritarismo e de neutralidade. Esse jornalismo que nós temos aí, corporativo, ele faz o neoliberalismo parecer uma coisa natural. E o socialismo parecer uma aberração. E as tendências esquerdizantes ou esquerdistas parecerem fora da curva. Essa é a neutralidade técnica? Então, não pode ser. Não pode ser. E aí, eu respondo aqui a nossa querida Tayala, que perguntou, Tayla, desculpa, Tayla, que perguntou qual que é a substância. Eu acho que é preciso dar um tempero nessa forma de apresentação da notícia. Eu acho que é isso que acontece hoje. Notícia, informação dentro dessa linguagem supostamente neutra, técnica, tecnicalizada, eu acho que isso não convence mais ninguém. É daí que vem a força das fake news. Porque o que são fake news? Eu sempre digo o seguinte: fake news é fake, mas também é news. Fake news, ela tem, é do gênero notícia. Por isso que ela se alastra e ganha penetração nas redes sociais e nas plataformas digitais. Ela vem no formato notícia, nesse formato falacioso da neutralidade. Como se essa neutralidade bastasse, ela é só uma forma, hein, gente? Bastasse para afiançar a veracidade de uma informação. Eu tô meio sexta-feira, eu tô azedo, né? Muita, né? Tá cheio de técnica. Eu tô enjoado. Deixa eu botar a música aqui para eu relaxar, desculpa. Eu vou dar uma relaxada aqui. Vamos lá, tomar uma água aqui. Aproveita e toma uma água, ir no banheiro. Então, fechando. Eu sinto ao mesmo tempo que você tem essa onda de covardia, talvez das velhas gerações e de algumas pessoas, também a geração não é só a idade fisiológica, biológica, né? Você tem gente jovem que age como gente velha e, enfim, gente velha que age como gente jovem. O Lula é a expressão máxima disso. O cara tem 74 anos e é o cara mais antenado. Mesmo que ele ainda sinta dentro dele uma certa resistência a utilizar as redes sociais como vetor de propagação de sentido de discurso político. Mas isso está acontecendo. Eu quero tranquilizar todo mundo aqui. Está em curso a tomada, né? Qual que é o próximo passo lógico histórico? Olha para a história, né? Olha para a história e vê o que pode acontecer nesse momento. Sabe o que pode acontecer? A esquerda, setores progressistas, se apropriarem da linguagem digital, humanizarem a linguagem digital. Nós não podemos querer pouco. Nós não queremos fazer a mesma coisa que a extrema-direita faz com as redes sociais, instrumentalizar, montar exército e dominar e ganhar eleições na base do grito. Nós queremos humanizar as redes. Esse processo é fatal. É fatal que ele aconteça. Evidentemente, o prejuízo até aqui é muito grande, mas está acontecendo. Eu posso dizer para vocês que eu estou diretamente conversando com partidos no Brasil com relação à concepção. E é muito a concepção da nova estruturação da linguagem política. Vocês acham que a esquerda está parada? E vai ficar assistindo? Não está parada. Eles estão tentando entender como é que funciona as redes sociais. Com ciência, com pesquisa, com debate qualificado. Que é só isso que a esquerda só sabe fazer as coisas nesse campo. Debate qualificado. Os frutos vão começar a acontecer. Inclusive, eu acho que nas eleições municipais, muita gente com muito medo de que a extrema-direita vai de novo desovar fake news e tudo mais, vai ter efeito, vai ter prejuízo, mas nós estamos já num processo de aprendizagem. E eu quero lembrar que o PT está com a segunda maior população da história de candidatos a prefeitos. Acho que são 1.600 candidatos a prefeitos. Alianças importantes acontecendo pelo Brasil, Florianópolis é uma desses casos, Porto Alegre. Enfim, Benedita da Silva muito forte no Rio de Janeiro. Benedita da Silva é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno, porque é tão lindo o nome dela, é Benedita, e como se não bastasse, é da Silva. E ela é negra, e ela é da periferia do Rio, enfim, é da comunidade. A Benedita da Silva é um fenômeno. E, eu não vou nem falar otimismo, mas ela vai surpreender, queridos. Ela vai surpreender no Rio de Janeiro. Da mesma maneira, inclusive, que converge para o Boulos nesse momento aqui em São Paulo, que na hora que começar a campanha é uma outra coisa. O Tato é forte, vocês vão ver que isso vai acontecer. Inclusive, hoje foi anunciado o vice do Tato, que é o Zaratini. Convergem, né? Parece a preferência eleitoral parece correntes marítimas, né? Convergem para Benedita, no Rio de Janeiro. Pela dor que passa o carioca. É quase que uma... Por isso que eu digo que teoria da conspiração pode superar o Rio de Janeiro nesse momento. Que teoria da conspiração pode superar o Rio de Janeiro? Witzel? O vice do Witzel, que também está até o pescoço também envolvido com corrupção? O Crivella? A família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, quer dizer, que maldição é essa? A cidade mais linda do mundo, com a classe política mais suja do mundo, mais deprimente do planeta. Ora, diante disso, o nome da Benedita é muito forte. Ela ganha cada dia mais consistência. Hoje eu vi um artigo lindo do Nego Tom falando que o Rio precisa da Benedita. E eu acho que isso vai pegar muito forte. Então, não vamos subestimar. A direita erra muito também, inclusive dentro das redes nesse momento. O jogo começou né? É fatal isso. A esquerda aprendeu um pouco. Falta muito. Falta muito. Hoje eu tive algumas reuniões e esse dado eu posso divulgar para vocês. Algumas coisas não posso falar ainda, mas esse dado, o PT, por exemplo. PT é o maior partido do Brasil. Tem mais de 2 milhões de filiados. Muitos estão aqui me assistindo. Fora os simpatizantes. Fora aquela, aquele bloco consagrado de 30% da população brasileira ser petista. O que dá 60 milhões de pessoas, pelo menos, né? O PT tem 60 milhões de eleitores no Brasil. 2 milhões, acho que 2 milhões e meio de filiados, não me lembro bem, e 60 milhões. Então, é o maior partido, um dos maiores do mundo, uma estrutura singular, diferente, muitas correntes internas. Agora, toda essa dimensão, toda essa monumentalidade não foi para as redes digitais, por várias razões. E agora começa aí. Agora, o mais interessante é que, por exemplo, uma reivindicação que eu faço, já fiz várias vezes na live, nas minhas lives. O PT não pode se dar o luxo de não ter um canal no YouTube com pelo menos 3 milhões de inscritos. Não pode. Um partido que tem 2 milhões e meio de filiados, não ter um canal no YouTube com 2 milhões e meio de inscritos, isso pra mim é inadmissível. É inadmissível. Então, a decisão precisa vir de algum lugar, mas a militância petista, os filiados petistas, precisam se inscrever, é preciso criar esse canal. E as pessoas todas lá indo se inscrever em 24 horas fazer um canal com 2 milhões de inscritos. Pra começar. Entendeu? A Dilma tem, acho que, 5 milhões de seguidores no Twitter. O Haddad tem 2 milhões. Tá na hora de você... Não é instrumentalizar essas pessoas, mas é dizer, vai lá, se inscreve aqui, vamos dar profundidade para as nossas redes. Tá na hora de fazer isso. Eles estão começando a fazer. Isso vai acontecer. Isso é natural. Isso não tem, inclusive, autoria. Ah, não, o Conde pensou. Não é isso. Isso é domínio público. Isso é óbvio. Né? É para ontem. O PT precisa fazer um canal no YouTube para ele com... Você entendeu? 2 milhões só para começar. O filiado tem de ir lá e se inscrever. É um clique. É uma coisa mais básica do que um suspiro. E jogar o jogo. E humanizar as redes sociais. E produzir inteligência discursiva. É mais difícil. O Felipe Neto já falou. A esquerda gosta, por exemplo, uma live dessa que eu faço. Será que alguém de direita vai fazer? Apesar que eu sou meio doidão, né? Tem gente de direita que até assiste a minha live aqui. Mas em que você vai trazendo uma série de referências, vai digredindo e vai argumentando e vai polemizando consigo mesmo e vai lendo comentários das pessoas e tudo mais. Quer dizer, isso é essencialmente de gente que gosta de usar o cérebro um pouco. Não é o caso da direita. Tenta usar o cérebro. Então eu acho que a gente, nesse sentido das redes, né? Por exemplo, o dilema das redes, o documentário da Netflix, que era o mote central dessa minha argumentação, eu acho que o brasileiro pode produzir uma reflexão muito melhor do que isso. Entendeu? E veicular na Netflix mesmo, no próprio YouTube. Tem inteligência, o brasileiro tem de sobra, né? O brasileiro é inteligente. Então a gente precisa produzir isso. Hoje eu fiz uma live com duas brasileiras que moram na Europa. A Lilian Gonçalves, que mora em Madrid, e a Solange Prado, que mora em Roma. A Cida Alves está dizendo que já tem canais no PT, Conde, mas tem um de 2 milhões de inscritos? Estão integrados? Tem engajamento? É isso que eu estou falando. Não dá. O canal do Lula no YouTube tem 200 mil inscritos. Não pode, gente. O Lula é uma figura extraordinária. E ele tem profundidade nas redes. É o único político de esquerda do Brasil que compete de igual para igual no IPD, Índice de Popularidade Digital, que é rastreado dentre tantas consultorias a Quaest. Ele tem o IPD compatível com o do Felipe Neto, o da Anitta, o do Luciano Huck. Está na frente do Luciano Huck, acho, o Lula. O do Bolsonaro. Esses outros, mediados por uma série de outras pressões, e sendo que o Huck também é mediado por muito dinheiro. Dinheiro para investir, tem muita gente, até na esquerda, né? Tem gente que compra popularidade, né? Tira foto sorrindo e tal, tudo bonito, aquela coisa, tudo limpinho. Oferece um monte de produto, uma porção de picaretagem na área da economia e tudo mais. E aí compra sua popularidade e parece que a pessoa é até popular na internet, mas é falso. Mas eu quero dizer o seguinte, o Lula é o único político de esquerda de fato que compete com esses expoentes de popularidade digital no Brasil, né? Celebridade, esse tipo de coisa. Então por isso que ele assusta. Comba, tem alguém perguntando aqui, compra a popularidade? Como? Sempre foi assim no Brasil? Sempre foi assim? Você acha que o Luciano Huck é popular porque ele é inteligente? Porque ele diz coisas importantes? Gente, pelo amor de Deus. Vamos usar o cérebro. Eu vou começar uma campanha. Assim, pedindo que as pessoas voltem a usar o cérebro. Eu quero muito fazer isso. Vai ser muito fofinho isso, né? Volta a usar o cérebro. Vamos, né? Cérebro. Eu sou a favor do cérebro. Cérebro, tô dentro. Não é legal? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Porque todo mundo ficou muito... Né? As pessoas se animalizaram demais, né? Em todo espectro ideológico. Não tô falando só da extrema-direita, não. Usar o cérebro. Entender, né? Semântica, um pouquinho de... Semântica de comprar, por exemplo, né? O que significa isso? Por exemplo, semântica de valor. Ninguém entende no Brasil, por exemplo. Pouquíssimas pessoas entendem. Qual é o grande valor das redes sociais? O valor das redes sociais são as pessoas. Não é a monetização. Isso aí é aquela piadinha. Aquela piadinha que tem no filme Redes Sociais, que o Eduardo Saveran, que é o brasileiro Saverin, era sócio do Mark Zuckerberg, ficou bilionário também, fez a Harvard com o Zuckerberg nos anos 2000. E aí ele vai vender o Facebook em Nova York e o carinha lá do Napster, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara do Napster? Fala assim, você vai conseguir um anúncio de bolacha para o seu site? É isso que você quer fazer? Você vai botar um anúncio de latas de ervilha? Não é assim que funciona. E aí, esse cara do Napster, esqueci o nome dele, alguém lembra o nome do real, né? Desse executivo que fundou o Napster e fez falir, de fato, a indústria fonográfica americana depois desse aplicativo, nunca mais foi a mesma. Mas ele dizendo o seguinte, não é legal o seu site valer 1 milhão. É legal valer 1 bilhão. 1 bilhão. Os executivos empresários brasileiros das redes sociais, eles são tão de cativeiro que eles não têm essa ambição. Eles querem, né? Eles são todos ali, tá tudo na coleirinha dos executivos internacionais do Google, do Facebook, que ganham esse naco, né? De digamos, de capitalização do próprio negócio. E os sitezinhos, tudo pequenininho, tudo ali sofrendo. Quer dizer, então, o valor são as pessoas. São as pessoas. Por isso que você não me vê pedindo inscrição, doação. É outro mundo. Eu sou ambicioso, quero construir um outro momento. Acho que a gente precisa disso. E tô, olha, vocês não têm ideia de como tá sendo bonito. Como tá sendo bom. Optar por isso. Deixa eu agradecer a Neida Santos, que tá me dando uma rosa. Ô Neida, beijo pra você. E vou dar uma rodada aqui no, nos comentários pra ver se vocês estão falando mal de mim aqui, né? Vou ver se vocês estão falando mal de mim aqui e vou falar pra todo mundo. Olha só, deixa eu falar aqui. O Marco Silva tá dizendo: ajudei a coletar assinaturas para registrar o PT nos anos 80 e tenho muito orgulho disso. Muito bom, parabéns, Marco Silva. É isso mesmo. O PT tá forte. A Ianda Cruz tá aqui, tá dizendo: só me vem Justin Timberlake também. Eu só lembrei do ator. Alguém pode lembrar o papel que o Timberlake fez no rede social? Network? É que agora eu não vou pesquisar aqui, que senão todo mundo vai se desconcentrar aqui, né? Eu tenho que ficar ligadaço aqui. Shaw Fanning? Não, Ana de la Pina, Shaw Fanning? Não, não é esse o nome do cara. Benedita Prefeita aqui. M. Carvalho Seitz está aqui. Zélia Moreira Morim. Bamba, não tem ninguém falando mal de mim? Puxa, eu tô tão chato hoje. Vocês podem? Pode, por favor. Desculpa, mas... desce o cacete no condão. Só um pouquinho, eu mereço, vai. Tempo. Desce mais. Eu nem falei da volta do lobby, da volta às aulas, né? Bom, vamos lá. Ninguém falou pela primeira vez, ninguém... Sean Parker, obrigado, Simone Barbosa. Eu pensei, falei assim, esse aqui, o público do Conde, pra mim é o público mais foda da internet, né? Todo mundo colabora, a gente faz a live em conjunto aqui. Falei, pela primeira vez eles não iam responder minha pergunta de $1 milhão aqui. Sean Parker, então Sean Parker é a cabecinha ali que usou o cérebro para poder justamente não ficar só naquela sofrência de ganhar um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali, mas de viver, né? De viver, de fazer falir aquela velharia de indústria fonográfica que esfolava o dinheiro e o direito dos artistas, né? Com essa coisa do direito autoral e tudo mais. Então, assistam isso. Agora, assistam o Dilema das Redes também, para depois... Eu vou tentar assistir esse filme inteiro. Eu vou tomar um litro de vodka e vou ver se eu consigo... Não façam isso em casa, hein? Ou se eu consigo assistir esse filme inteiro até o fim e tudo mais. Mas eu achei um porre, cara. Não consegui assistir. Vamos falar da volta às aulas, do lobby. Essa coisa humilhante, patética. A Tabata Amaral. A Tabata Amaral também é uma coisa impressionante. Eu quero ver... Segunda-feira eu vou conversar com o Fernando Horta, porque a gente se encontra toda segunda-feira, meu amigo Fernando Horta. E o Fernando Horta já falou, assim, eu avisei, sempre, quando eu avisei da Tabata Amaral, vieram me atacar, né? A Tabata Amaral devia entrar pro Instituto Ayrton Senna, junto com a Viviane Senna. Eles são tudo amigo. Jorge Paulo Leman. Hoje saiu aquela merda também daquela lista de mais ricos. Por que fazem essa lista? Eu acho uma humilhação o cara ganhar a classificação de mais rico. Mas pra que isso? Isso é anti-inteligente. Aí o Safra tá dando, né? Que eu acho que eu não me lembro que revista que fez. O Safra passou o Jorge Paulo Leman. O Safra acho que tem 120 bilhões. Agora não sei se é de reais ou de dólares, deve ser de reais. Passou o Jorge Paulo Leman, que é o dono da Tabata Amaral. É o dono da Tabata Amaral. Bilionário é uma merda. Agora, bilionário brasileiro, aí não tem pra ninguém, querido. Essas pessoas que acham que o cara, só porque ele é bilionário, ele é inteligente, você entendeu? Ele é interessante. Porra, cara, para com isso. Eu vou, certo que eu vou perder tempo conversar com o Jorge Paulo Leman. Tá, para com isso. Aquele pessoal fitipau, pão de açúcar e tudo mais. Essa gente é tudo burrinha. Elite brasileira é um saco. Não funciona. Desculpa, tá? E aí esses caras fazem essa... Que fetiche é esse de saber quem é o mais rico? Não, tem que saber quem é o mais rico pra ver quem vai ter de pagar mais imposto. taxar essas grandes, taxar o Jorge Paulo Leman, taxar o Lucianinho Huck, taxar o Safra. Por que, que ninguém taxa esses caras? Aí o cara vai, e o brasileiro pobre, classe média, burrão, né? Que usa, que torce pra seleção brasileira de futebol, com a camisa da seleção, pediu Fara Dilma, o cara tá lá fudido, não tá conseguindo pagar as contas, ele compra a revista Forbes pra ver quem que é o mais rico do mundo, ele fica lendo aquela merda. Não dá pra entender a sociedade. E aí eu vou no finalmente, desculpa, mas eu vou no finalmente. Vamos lá. Para com isso. O negócio é o seguinte: lobby pela volta às aulas. Eu me lembro. Sabe o que, que eu me lembro? Quando eles estavam, esses vermes aí, né, em torno do Bolsonaro, querendo fazer o homeschool no Brasil. Damares, né? O Weintraub, né, o maior ministro da educação que o Brasil já teve, né, o Abraham Weintraub, né, grande ministro da educação do Brasil, um dos maiores do mundo, queria fazer o home office. Você vê que você percebe como é tanta indigência acumulada. Quer dizer, fazer o home office e agora que está sem aula, cadê o home office? Cadê o discurso do home office? Que os pais educam os filhos? Cadê a sabe o que, que me vem na cabeça? Com essa história de forçar a volta às aulas? Viviane Senna, Tabata Amaral, Folha de São Paulo, empresariado em geral, todos fazendo lobby fortíssimo. Por quê? Eles não estão preocupados com vida humana nenhuma. Né? Eles trazem argumentos. Ah, a criança não é. A escola não serve só para, né, ensinar, né, não sei o quê. A Viviane Senna chegou a falar até da merenda, né, que ela conhece bem, porque é a merenda dos amigos dela aqui do PSDB de São Paulo, fraudou a merenda, né, durante sei lá quantas décadas aqui no estado de São Paulo. E o Dória, né, que queria oferecer farinata, né, Viviane Senna? Acelera, Viviane! Acelera! Você nasceu para acelerar. Viviane Senna para acelerar. Aí, o que eu acho engraçado é você tem essa forçação. Eles dizem, não, a criança tá exposta à violência doméstica agora com as aulas suspensas. Quer dizer, aí me vem o seguinte, e aí a solução é enfiar todo mundo nas aulas de novo. As escolas públicas ou privadas de ensino básico no Brasil, há muito tempo, se tornaram depósitos de crianças. É bom que a gente tenha tido esse hiato, entendeu? Para haver a possibilidade de repensar o ensino básico nesse país. Parar de fazer da escola, inclusive privada, um depósito de criança. O pai se livra da criança. Ele não pode ficar, não tem energia para cuidar, não educa mais. Você vê que o seio familiar hoje no Brasil está complicado. Criança, o pai não... Pais, você tem um descasamento, para usar uma palavra pouco apropriada para esse caso, você tem uma desconexão de valores da classe média brasileira, da pequena burguesia brasileira, de pai e de mãe passando para filho, geração em geração. Aí, assim, a linha de caráter da classe média brasileira de pai e mãe passa para filho, assim, pisa em cima do coleguinha e fica sempre na frente, e sempre se dá melhor. É a lei de Gerson, dentro de casa. É por isso que quando a gente lembra do Lula, e por isso que quando o Lula fala da dona Lindu, é muito sério. Porque o povo pobre desse país, o povo que passou fome, que passa fome, que está voltando a passar fome agora, esse povo trabalhador tem princípios éticos, tem caráter diferente da elite brasileira. É por isso que eu já disse em outras lives, eu, Conde, jamais vou ter o caráter do Lula, porque eu não tive uma família como a do Lula. Ele teve, quer dizer, quando ele fala da dona Lindu, quando a gente conhece a família do Lula, os irmãos, os filhos do Lula, todos eles têm sabe, uma aura de caráter que a gente não vê em qualquer lugar. Realmente não vê. Isso é muito forte. É por isso que o Lula é tão forte. É por isso que o Sérgio Moro agora está sendo processado. Está cheio de pendência judicial. Está sendo humilhado. Está experimentando a humilhação. Chegou antes da hora para o Sérgio Moro. Dallagnol, a mesma coisa. Saiu da Lava Jato, saiu das redes sociais, porque ele saiu com o rabo entre as pernas pela porta dos fundos. As coisas estão acontecendo, inclusive as tragédias também. Então vamos. Eu nem falei de Pantanal hoje, porque eu estou falando todo dia. Mas não é porque eu não falei que não está acontecendo, quer dizer, está acontecendo a catástrofe no Pantanal. Nós vamos ter chuva, acho que eles chamam de chuva negra, aqui em Santa Catarina e no Sudeste já teve, com o volume das queimadas. Tem uma matéria muito importante, inclusive assinada pelo colega Juca Simonar, que também é editor 247, de que ele pega um comentário do Carlos Nobre, que é técnico, enfim, um dos engenheiros do INPE, o incêndio no Pantanal, ele não é de causas naturais, não existe, não tem condições, não há explicação técnica para isso. Não existe atividade de raios naquela região para causar incêndio. Não existe essa possibilidade de um trator sair uma faísca e por aí. Todos são criminosos no Pantanal, porque ali existe especulação de latifundiária. É a área que tem mais latifundiários no país. Pantanal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A explicação, essa matéria está muito, muito bacana, do Juca Simonar, parabéns para o Juca. Mas explicando o que está acontecendo no Pantanal. Não tem nada de natural. Ah, essa época do ano acontece. Tem até gente de esquerda que fala isso. Ah, essa época do ano acontece. Realmente o cérebro está prejudicado. Historicamente, socialmente, muita gente deixou de usar o cérebro para viver. A gente precisa do cérebro. O cérebro, ele comanda os movimentos voluntários, involuntários, tudo é comandado pelo cérebro humano, mas o cérebro também ajuda a pensar, entendeu? Então eu quero exortar a todos vocês, humanidade em geral, a voltar a usar o cérebro. Agora, só para fechar a questão da volta às aulas, quer dizer, é patético, é imoral, eles não estão pensando nos professores. Eles simplesmente querem acelerar, é um tesão, é um fetiche, é uma obsessão para voltar a girar a engrenagem de uma espécie de normalidade. Tá todo, não é pensando no aluno, a Tabata não está pensando no aluno, a Viviane Senna, coitada, nem sei se ela pensa direito, mas ela não está pensando no aluno, ela nem fala no professor, da comunidade que trabalha nas escolas públicas. A gente vê um grande fracasso, né? Dos processos de educação. Tem gente dizendo assim: ah, agora a gente vê que a educação presencial, como ela é importante. Eu discordo disso. Agora a gente vê como nós temos de reformular essa educação presencial apodrecida, né? Querer, as elites estão querendo isso. Agora, o povo trabalhador mais pobre é muito mais ético e sabe que não é hora de voltar, ainda mais no final do ano, você está em setembro, vai querer voltar à escola para quê? E todos foram covardes. João Dória, Bruno Covas, todo mundo, todos os estados estão liberando geral para as aulas voltarem em 7 de outubro. O que vai acontecer? Nós vamos ter um repique de contágio e um repique muito forte de mortes. Responsabilidade total já do Bolsonaro nesse sentido. Então não é fácil, viu, gente? Realmente é muito, muito forte. Tá acabando meu tempo aqui, o Instagram já tá me avisando que tem que acabar. Deixa eu acabar certinho para ficar todo mundo feliz. Um beijo para vocês. A gente se vê. Tá bom?